Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, diretamente de Washington, neste domingo 29 de outubro de 2017. Desejamos a todos os que estão connosco a partir deste momento votos de um bom domingo. Como disse, estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos, depois das notícias, conversar aqui ou termos uma conversa com Michel Francisco sobre o seu mais recente livro, que é uma sátira política da Angola atual. Depois, em tempo de saúde, com a doutora Graça Matezinha. A seguir, teremos o espaço do Amigo Ouvindo. Para já, as notícias neste domingo.
Muito boa tarde, bom domingo, caros ouvintes, e hoje um especial abraço aos radioamadores e dexistas do Brasil e todos por este mundo fora. Este é o programa de domingo da Voz da América em português a partir de Washington. Nas notícias, o presidente interino do Conselho Municipal de Nampula, Manuel Tocova, foi constituído arguido no processo que investiga o assassinato do edil Mahamudo Amorana, ocorrido no dia 4 de outubro, em Moçambique. Tocova, de acordo com um comunicado de imprensa da Procuradoria da República em Nampula, posto a circular nas redes sociais, vai igualmente responder a um processo crime de desobediência que corre ao nível do Tribunal Judicial da cidade de Nampula por ter agido fora da lei ao exonerar e nomear vereadores e chefes de postos administrativos e ter ignorado a intimação do Ministério Público para responder sobre alguns dos seus atos cometidos desde que assumiu interinamente a presidência municipal. Segundo escreve a imprensa local, espera-se que muito em breve Manuel Tocova esteja no banco dos réus para responder sobre o crime de que é acusado. E foi instaurado um processo pelo Tribunal Administrativo para repor a legalidade no município da cidade de Nampula. Na Somália, chefes da polícia e da inteligência despedidos. O chefe da polícia somali e o chefe da inteligência do país foram despedidos depois do ataque a um hotel na capital Mogadishu no sábado 28 de outubro. Autoridades falam em dezenas de feridos e pelo menos 26 mortos no ataque ao conhecido hotel Nasa Blood 2 em Mogadishu, reivindicado pelo grupo extremista Al-Shabaab. Militantes invadiram o hotel no sábado, dia 28, e explodiram um carro à porta do hotel. A polícia diz ter capturado dois dos atacantes e ter morto outros dois. Em consequência deste ataque, o comandante da polícia somali, o general Abdi Hakim Daid Said, e o chefe da inteligência, Abdulani Mohamed Ali Sambaloshe, foram despedidos, de acordo com um tweet do ministro da Informação, Abdiran Omar Osman. Além do ataque ao hotel, houve uma segunda explosão de um carro-bomba no sábado junto ao antigo edifício do Parlamento. Os ataques de sábado acontecem exatamente duas semanas depois de um caminhão ter explodido numa área bastante movimentada de Mogadishu, matando pelo menos 358 pessoas. Nessa explosão, um colaborador da VOA morreu e um correspondente ficou ferido. O governo da Somália responsabiliza o Al-Shabaab pelo ataque de 14 de outubro, embora o grupo não tenha reivindicado a responsabilidade. Cuba vai adotar, a partir de 1 de janeiro de 2018, a eliminação de entraves a viagens e facilidades para que cubanos nascidos no exterior obtenham a cidadania, disse neste sábado 28 de outubro, em Washington, D.C., o chanceler cubano Bruno Rodrigues. Entre as medidas anunciadas pelo chanceler, destaca-se a eliminação da habilitação de passaporte para que cubanos residentes no exterior possam viajar a Cuba. Segundo fontes cubanas, existem atualmente cerca de 800 mil pessoas com passaporte cubano no exterior que até 31 de dezembro vão precisar desta habilitação concedida por um consulado para poder viajar ao seu país de origem. Crise em Espanha. Barcelona marcha contra Catalunha independente. Centenas de milhares de apoiantes de uma Espanha unida marcharam neste domingo, dia 29 de outubro, em Barcelona, capital da Catalunha, para mostrar que estão a favor da decisão do governo espanhol. Depois de, na sexta-feira, Carles Puigdemont ter anunciado a independência da Catalunha unilateralmente, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, dissolveu o Parlamento catalão, convocou eleições antecipadas na região para 21 de dezembro e retirou os poderes aos comandantes da polícia local. Entretanto, o líder catalão Carles Puigdemont apelou a uma oposição democrática pacífica na tomada da região, que tinha uma autonomia considerável antes da declaração da independência. No entanto, reações a esta declaração da independência, o Brasil rejeitou a declaração da independência da Catalunha.
Obrigada à Voz da América em português aqui a dar uma volta pelo mundo em notícia neste domingo 29 de outubro de 2017. Recordamos que também podem estar connosco em direto na internet ou nos ouvem em voaportugues.com. De novo, votos de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Michel Francisco lançou no mercado livreiro Os Cambindas, O Chefe e a Pátria. É uma sátira política sobre Angola, desde a morte de Agostinho Neto à saída de José Eduardo dos Santos da presidência da pátria. A conversa é conduzida pelo Pedro Dias.
Os Candimbas, O Chefe e a Pátria é o título da mais recente obra literária de Michel Francisco, colocada no mercado no passado 18 de outubro, na LASP, ex-Liga Africana, em Luanda. E no prefácio, Marcolino Moco escreve que a obra trata-se de uma metáfora satírica do que tem sido Angola política dos últimos anos, especialmente depois do calar das armas em 2002, que abriu as portas para uma desenfreada luta pela acumulação do capital por parte das minorias governantes. Cláudio da Silva, jurista e comissário pela UNITA na CNM nas eleições de 23 de agosto, foi convidado a apresentar a obra.
O livro está prefaciado pelo Dr. Marcolino Moco, é outro das centenas de amigos do Michel, que por razões de agenda está ausente do país e não pode cá estar. Mas é curioso mencionar no seu prefácio, e eu vou citar, quando ele define esta obra como sendo, em poucas palavras, uma bem conseguida metáfora satírica do que tem sido a Angola política dos últimos anos, especialmente depois da proclamada Paz das Armas em 2002, que abriu as portas para uma desenfreada luta pela acumulação de capital da parte das minorias governantes. Citação de Marcolino Moco. Este livro é, de facto, uma sátira política na qual o autor faz rir as pessoas. Vocês vão rir muito quando lerem essa obra. No seu jeito peculiar, Michel rebatiza os principais autores da política angolana nos últimos anos e ilustra como a classe dos candimbas iniciou, de forma tímida, ainda no tempo da Primeira República, a cultura e a prática do enriquecimento ilícito através da utilização dos cargos públicos. Eu perguntei a Dias alguém o que é um candimba. E me disseram, é um Chico esperto. É uma figura mitológica do Quimbundo, nossa aqui, desta área de Angola, que tem cabeça de lebre e corpo humano, um candimba. No caso desta obra, ela simboliza a esperteza salóia, alguém que trama os outros. Simboliza aqui enriquecimento ilícito e corrupção venal. O autor chama... é uma obra de ficção, portanto usa algumas figuras de estilo. Angola, por exemplo, é chamada Mona Quimbundo. O leitor vai identificar facilmente o comportamento e as figuras que a sátira descreve. Umas são reais, outras são simbólicas, mas retrata sempre políticos ou titulares de cargos públicos e seus auxiliares.
Sendo uma obra de ficção, o autor utiliza figuras de estilo, uma irreais, outras simbólicas. Infortúnio Malamba, Felizardo Kitari, Ministro Peito Alto e muito mais.
O livro começa em setembro de 1979, com a morte do doutor Infortúnio Malamba. E depois trata a conversão do presidente Felizardo Kitari, todos sabem que Kitari é dinheiro, a conversão do presidente Felizardo Kitari em candimba. E ilustra o desenvolvimento do fenómeno da corrupção e cria como se fosse uma novela, que é uma conversa entre um ministro, que o autor chama Hermenegildo Peito Alto, que era o ministro das Obras Públicas, e o governador Carrombo. Sabem que Carrombo é cabrito, para lembrar aquela velha máxima de que o cabrito come lá onde ele está amarrado. E então, na terra deste governador, é onde havia de ser construída uma barragem que seria inaugurada pelo presidente Kitari, mas que viria o ministro das Obras Públicas de um país que é Amazonas, lá onde está a floresta do Amazonas, estamos a falar de quê? Do Brasil. Esse ministro havia de vir. E então, ao longo do livro, o autor trata da conversa entre o titular do Plouro, o ministro das Obras Públicas, e o governador da área onde havia de ser construída a barragem. E nessas conversas estão a tratar das suas comissões, dos seus negócios, como é que iam ganhar o dinheiro e etc. E mostra também como é que o fenómeno da corrupção não só beneficia os titulares de altos cargos, como também os titulares de cargos mais baixos, como o diretor do gabinete Gorjeta e a sua secretária Pérola, não é verdade? A Pérola, é isso mesmo. A Pérola Catuala. São bastante sugestivos os nomes e os cognomes que ele escolhe para ilustrar as figuras da época. O general Trungungo, Castelo Passeatas, o fulano Lambebotas, etc. Não é verdade? E há também um brigadeiro, o nome é assim um pouco duro, mas é o Brigadeiro Cagamilhões, que também aparece. No meio desta brincadeira toda que o autor nos, com a qual o autor nos brinda, ele não deixa de abordar as questões sérias da nossa vida coletiva, que constituem uma reflexão obrigatória para o resgate de valores, para a recuperação da economia e para a moralização do Estado. Com a graça que lhe é peculiar, o Michel identifica vários fenómenos da nossa sociedade, como a criação de empresas por titulares de cargos públicos para fazerem negócio consigo mesmo, a violação do direito de manifestação consagrado na Constituição por órgãos do Estado, as causas do conflito armado, o problema dos do Norte pensarem que são superiores aos do Sul, a adulação, popularmente dita como bajulação ao Presidente da República cessante, o medo entre a classe política dirigente do Partido-Estado e até o uso de paraísos fiscais pela classe política dirigente, que tira daqui os dinheiros e não paga impostos e mantém os dinheiros guardados no estrangeiro. Estes fenómenos todos, no fundo, para uma boa leitura atenta, estão todos aqui, pelo menos, identificados nesta sátira.
A crítica política ficcionada, utilizada por Michel Francisco. Quem ler a obra, certamente reconhecerá o país Angola, onde vive, e como os governantes fizeram da terra, das suas riquezas, meio ou utilizaram a corrupção como caminho para o enriquecimento desenfreado, e o povo condenado ao salva-se quem puder.
Nas páginas 49 e 50, por exemplo, a certa altura da conversa deles, diz o seguinte. Muito embora estão a falar por trás do presidente Kitari, tentando qualificar o estilo de governação do presidente Eduardo Kitari, que é o chefe deles.
Não, Eduardo.
Felizardo Quitária, desculpem. Obrigado. Dizia um deles, muito embora nunca o diga, mas tacitamente pode inferir-se que, para o chefe, o estado de Monaquimbundo está personificado na sua pessoa. E essa doutrina consiste em educar os rapazes no seguinte: quando se está a defender o presidente Kitari, independentemente de saber se ele está ou não a respeitar as normas jurídicas que conformam o Estado, que tem no vértice da pirâmide a Constituição, onde estão consagrados os fins que o Estado de Monaquimbundo se propõe realizar e que no plano administrativo se resume num princípio nuclear, que é o princípio da prossecução do interesse público, princípio que não deve ser confundido com o interesse do Estado de administração enquanto pessoa coletiva pública, que no plano administrativo leva a cabo a atividade administrativa através do governo com o conjunto de especificidades que o conformam, quando se está a defender o presidente Kitari, repito, está-se necessariamente a defender o Estado. Assim, tudo o que atenta contra o chefe, ainda que sejam manifestações levadas a cabo pelos cidadãos e que visem reivindicar os seus direitos legitimamente consagrados na Constituição e nas leis, para a rapaziada alicatense, é contra o Estado de Monaquimbundo. Daí a forma violenta como a rapaziada monaquimbundense é reprimida quando tenta levar a cabo uma manifestação pacífica. Sobre o recurso a assessores estrangeiros em detrimento de quadros nacionais, uma prática já antiga, que teima em persistir na nossa sociedade, o autor cita o seguinte na página 55. Outros ainda, tirando partido dos cargos que ocupam, preferem rodear-se de assessores vindo da Moqueba, alegadamente por possuírem o que agora chamam de Nawau, quando afinal o móvel é completamente outros. E outros ainda, no ramo das profissões liberais, estão a encher os escritórios com doutores vindos da Moqueba, em detrimento dos jovens monoquimbundenses, recém-licenciados, que deviam ser recrutados e neles investir concursos de superação. O Michel não fica por aí. No meio desta brincadeira, como disse, há aqui mensagens para reflexão. Esses consultores e aqueles que os contratam têm também outros objetivos. Diz assim o autor. E o pior de tudo isso, caro governador, portanto era o ministro Hermenegildo Peito Alto ainda a falar com o governador, e ele só cita, é que boa parte desses nossos irmãos, encorajados por essa peste muquebeiana, oportunista, que só vem para aqui para safar-se, porque lá está essa rasca na terra deles, está a mandar a massa toda que ganham para os bancos da Moqueba, depositando-as nos ditos paraísos fiscais, sendo que o mais famoso destes paraísos, segundo informações que me foram transmitidas pelos especialistas nesta matéria, chama-se Ilhas Caimães. São as Ilhas Caimães, certamente. Ilhas Caimães. Lá, dizem, a massa fica toda bem guardadinha e a render lucros chorudos, sem que para tal se paguem impostos ao fisco, com a permanência da mesma nos respectivos bancos. O resto da massa que sobra é que investem aqui, abrindo lanchonetes para dizer que estão a investir no país. Mas a verdade é de que, praticamente, não fica quase nada no país para dar emprego aos descamisados, que muitos tratam pejorativamente em surdina por negralhada. Modéstia à parte, governador, o que estou a ganhar, estou a investi-lo quase todo aqui na minha terra. Se tenho algum lá fora, é só mesmo por uma questão de precaução, porque também não sou nenhum distraído, que não tenho consciência da forma como estamos a ganhá-lo. E como o futuro é imprevisível, é essa razão que fez com que depositasse também algum lá nas Ilhas Caimães.
Cláudio da Silva e a mais recente obra de Michel Francisco, Os Candimbas, O Chefe e a Pátria. Michel Francisco, é sobrevivente da chamada intentona golpista do 27 de maio de 1977. É o primeiro autor angolano a editar em Angola um livro de memórias sobre a referida data, onde ele descreve, na primeira pessoa, tudo quanto viveu e sofreu na sequência da sua detenção em 1977 e do seu desterro para o terrível campo de concentração da Kalunda, na província do Moxico.
Eu fui preso no dia 7 de junho de 1977 e parti daqui, de Luanda, no dia 9 de junho para o Moxico, uma terra que eu nunca conheci. Lá fiquei, permaneci lá cerca de 2 meses. No dia 26 de agosto deste mesmo ano, de 1977, fui então enviado para o campo da Kalunda. É lá onde praticamente a vida já não tinha razão de ser. E eu não tinha mesmo esperança de lá sair. O que é que acontece? Depois de ter visto pessoas a morrer, eu pessoalmente ter enterrado pessoas, meus amigos que acabavam de morrer, e ter que lhes enterrar para conseguir uma gamela de comida e sobreviver, eis que no dia 17 de outubro, quando eu menos esperava e quando já as esperanças já estavam todas esgotadas, também estava à espera do meu dia para partir, venho os mesmos caminhões que haviam nos levado para o campo e nos tirar daí do campo e irmos para o Luau. Fomos lá no dia 17 de outubro, eu tenho uma memória, não sei se é uma... fora vaidades à parte, mas eu fixei bem, por isso é que escrevi o livro. No dia 17 eram mais ou menos aí, se não me engano, aí na Kalunda, o sol também cai depressa, eram 16 ou 17 horas, não me lembro mais. Saímos do campo, então andamos toda a noite e só chegamos no Luau às 11h30 da manhã do dia 18. Completamente esfarrapados. Então, é neste dia 18 que eu achei, recuperei e estou vivo até hoje. Quer dizer, basta, é sempre bom nós termos na memória esta máxima popular: a esperança é a última coisa a morrer. Pois, quando eu pensava que já não viria estar sobreviver e não haveria de viver, no dia 17 saí do campo e dia 18, finalmente, respirei de alívio por me ter libertado daquele triste campo. E estou aí até hoje. Por essa razão é que eu contemplei esse dia para, em memória daqueles que não puderam estar vivos, lançar este livro. É uma espécie de homenagem. É só por isso que eu escolhi esse dia. Não é gratuito.
Os Candimbas, o Chefe e a Pátria é a quarta obra literária, ou o quarto livro, que o jurista, advogado, coloca no mercado, depois da sua estreia com A Nuvem Negra, em 2007, a que se seguiram Reflexões, em 2010, e A Chaga, em 2012. Michel Francisco considera que, apesar das obras, não se retrata como um escritor.
Já estou farto de dizer isso. Michel não é escritor coisa alguma. Por isso, até tenho estado a acalmar o meu amigo Carmo Neto aí da União de Escritores. Ele que fique tranquilo que eu nunca vou ter a assanhadice de ir lá para me escrever como escritor, porque eu não sou escritor. Não estou preocupado com literatura. Escritor, sim, é o mais velho Pepetela, o mesmo da Comissão das Lágrimas. É talvez o Agualusa. É talvez, com toda a merecendência, o jovem Onjac e demais outros. Eu não. Eu sou aquele que põe no papel aquilo que pensa sobre os problemas que eu julgo serem profundos dessa terra, de índole política. Por essa razão é que eu escrevo livros. Não é por ser escritor. Por isso eu estou muito pouco preocupado se o livro é bom, se tem nível literário. Isso para mim não me diz nada. O que me interessa é colocar no papel aquilo que penso e talvez possa contribuir para moralizar esta sociedade que requer bons governantes. Haja bons sinais por parte do novo inquilino.
Michel Francisco e a sua mais recente obra literária, Os Candimbas, O Chefe e a Pátria, lançada no passado 18 de outubro na Esliga Africana. Uma obra considerada de metáfora satírica, do que tem sido Angola dos últimos anos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook, WhatsApp, onde nos podem também conversar connosco, é mais um 908-652-4584. Agora a música, o senegalês-americano Akon, que esteve recentemente em Moçambique, onde patrocina projeto de eletrificação na zona rural do norte moçambicano. De Akon, vamos ficar com Warrior.
Running away from myself, had a barrel inside of my hand. I was lying awake in my bed, thinking about all the things that you said. But now I'm stronger, I'm so much stronger.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 29 de outubro de 2017. Um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13630 e 17655. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Em FM podem-nos ouvir em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em Moçambique com a Rádio Encontro de Nampula e em Quelimane ouvem-nos em FM com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a Pidjiguiti, a Capital FM. Na apresentação está convosco, como habitual, aos fins de semana, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde com a doutora Graça Madzinha e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Por agora, as notícias do mundo.
Obrigada, Ana Guedes, e um grande abraço de toda a equipa da Voz da América, aqui a partir da Washington DC, para os radioamadores e dexistas por este mundo fora. E agora as notícias. O presidente interino do Conselho Municipal de Nampula, Manuel Tocova, foi constituído arguido no processo que investiga o assassinato do edil Mahamudo Amurane, ocorrido no dia 4 de outubro em Moçambique. Tocova, de acordo com um comunicado de imprensa da Procuradoria da República em Nampula, posto a circular nas redes sociais, vai igualmente responder a um processo crime de desobediência que corre ao nível do Tribunal Judicial da cidade de Nampula, por ter agido fora da lei ao exonerar e nomear vereadores e chefes dos postos administrativos e ter ignorado a intimação do Ministério Público para responder sobre alguns dos seus atos cometidos desde que assumiu interinamente a presidência municipal. Segundo escreve a imprensa local, espera-se que muito brevemente Manuel Tocova esteja no banco dos réus para responder sobre o crime de que é acusado. E foi instaurado um processo pelo Tribunal Administrativo para repor a legalidade no município da cidade de Nampula. Tocova havia marcado conferência de imprensa para sábado, dia 28 de outubro, prometendo falar sobre o caso, mas adiou sem anunciar data. Na Somália, chefes da polícia e da inteligência foram despedidos. O chefe da polícia somali e o chefe da inteligência do país foram despedidos depois do ataque a um hotel na capital Mogadíscio no dia 28 de outubro ontem. Autoridades falam em dezenas de feridos e pelo menos 26 mortos no ataque ao conhecido hotel Nasa Blood 2 em Mogadíscio, reivindicado pelo grupo extremista Al-Shabaab. Militantes invadiram o hotel no sábado, dia 28 de outubro, e explodiram um carro à porta do hotel. A polícia diz ter capturado dois dos atacantes e ter morto outros dois. Em consequência deste ataque, o comandante da polícia somali, o general Abdi Hakim Dair Said, e o chefe de inteligência Abdullahi Mohamed Ali Sambaloshi foram despedidos, de acordo com um tweet do ministro da Informação, Abdiram Omar Osman. Além do ataque ao hotel, houve uma segunda explosão de um carro-bomba no sábado junto ao antigo edifício do Parlamento. Os ataques de sábado acontecem exatamente duas semanas depois de um caminhão ter explodido numa área bastante movimentada de Mogadíscio, matando pelo menos 358 pessoas. Nessa explosão, um colaborador da Voz da América morreu e um correspondente da Voz da América ficou ferido. O governo da Somália, responsabilizou Al-Shabaab pelo ataque de 14 de outubro, embora o grupo não tenha reivindicado a responsabilidade. Cuba elimina restrição a viagens e anuncia facilidades a descendentes. Cuba vai adotar a partir de 1 de janeiro de 2018 a eliminação de entraves a viagens e facilidades para que cubanos nascidos no exterior obtenham a cidadania, disse neste sábado, dia 28 de outubro, em Washington, D.C., o chanceler cubano Bruno Rodrigues. Entre as medidas anunciadas pelo chanceler, destaca-se a eliminação da habilitação de passaporte para que cubanos residentes no exterior possam viajar a Cuba. Segundo fontes cubanas, existem atualmente cerca de 800 mil pessoas com passaporte cubano no exterior que até 31 de dezembro vão precisar desta habilitação concedida por um consulado para poder viajar ao seu país de origem. Rodrigues também anunciou a eliminação da norma que exigia aos filhos de cubanos nascidos no exterior a residência de pelo menos 90 dias na ilha para obter a cidadania. Crise em Espanha. Barcelona marcha contra Catalunha independente. Centenas de milhares de apoiantes de uma Espanha unida marcharam neste domingo 29 de outubro em Barcelona, capital da Catalunha, para mostrar que estão a favor da decisão do governo espanhol. Depois de, na sexta-feira, Carles Puigdemont ter anunciado a independência da Catalunha unilateralmente, o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy dissolveu o Parlamento catalão, convocou eleições antecipadas na região para 21 de dezembro e retirou os poderes aos comandantes da polícia local. Entretanto, o líder catalão Carles Puigdemont apelou a uma oposição democrática pacífica na tomada da região, que tinha uma autonomia considerável antes da declaração da independência. Puigdemont disse que vai continuar a trabalhar na construção de um país livre e que apenas um parlamento regional tem autoridade para dissolver o governo catalão, reagindo assim à decisão de Mariano Rajoy. Mas nem todas as nações estrangeiras, aliás, até agora, nenhuma nação estrangeira reconheceu a independência da Catalunha e o Brasil já disse rejeitar a declaração de independência da Catalunha.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, domingo, 29 de outubro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode também seguir-nos em direto na internet, em voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. E hoje vai ser o cancro do colo do útero. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América. Falamos da sua saúde. A sua saúde são temas da saúde pública abordados aqui numa conversa com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes também estejam bem de saúde.
Assim esperamos, doutora. E hoje vamos falar, estamos a falar no mês de outubro, o mês do cancro. O cancro da mama é um dos grandes temas deste mês. Mas, doutora, segundo a doutora, há um outro cancro que é bastante prevalente também, o cancro do colo do útero. Doutora, um pouco sobre o que é o útero. Pronto, eu acho que quase todas as pessoas sabem, mas de qualquer forma. E o que é o cancro do útero?
Pois bem, Ana, o cancro do colo do útero é muito comum nas mulheres e é um dos cancros que mais causa morte nas mulheres. E o que é o cancro do colo do útero? O que é o útero, para começarmos a nossa conversa? O útero é nada mais, nada menos do que o saco que mantém o bebê, ou que permite que o bebê desenvolva durante o período da gravidez. Portanto, faz parte daquilo que é o sistema reprodutor feminino. Ora, no útero existe uma região muito específica, que é a parte inferior do útero, e essa região é a região que vai ligar o próprio útero, que é o saco todo, com a vagina, e que vai servir para a saída do bebê no final da gravidez. E essa região é chamada especificamente colo do útero. E hoje iremos falar do cancro do colo do útero, que é bastante comum nas mulheres, conforme eu me referi, é uma causa importante de mortalidade. Estima-se que no mundo inteiro, pelo menos cerca de 500 mil mulheres anualmente contraem o cancro do colo do útero, e metade dessas mulheres chegam até a morrer por causa do cancro do colo do útero. Portanto, é um problema de saúde pública importante e que vale a pena as pessoas saberem que medidas têm que ter para prevenir ou para minimizar uma situação de cancro do colo do útero.
Doutora, qual é o relacionamento entre o cancro do colo do útero e o papiloma humano, o vírus do papiloma humano?
Pois é. Então, quando nós falamos das causas do cancro do colo do útero, remete-nos naturalmente à questão do papiloma humano. Ana, só para recordar que o cancro é uma mutação que acontece numa região do corpo e vai fazer com que as células cresçam de forma descontrolada. Então, quando as pessoas são infectadas pelo vírus do HPV, que é o vírus do papiloma humano, que é um vírus bastante comum nas mulheres e também nos homens, não é? Mas, infelizmente, nos homens não causa cancro, porque eles não têm útero, mas as mulheres, quando há essa infecção pelo papiloma, isto pode tornar a mulher suscetível a essas alterações das células que são chamadas de cancro. Portanto, uma vez que a mulher está infectada pelo papiloma vírus humano, se não for tratada, a longo prazo pode ter essas alterações que nós chamamos em termos comuns de cancro. Exato.
Doutora, um dos grandes fatores de risco contribuintes tem a ver com a atividade sexual. Portanto, quanto mais jovem se for e se iniciar esta atividade sexual, maior é o risco da exposição aos vírus, não é? Que podem levar os vírus do papiloma humano, que podem então degenerar em cancro.
Importa referir, Ana, que há vários fatores de risco. Entretanto, o que a Ana mencionou é o início precoce da vida sexual. Por quê? Porque quanto mais cedo a pessoa começar a atividade sexual, mais tempo ou mais exposição a pessoa tem para o vírus do HPV, e mais propensa naturalmente essa pessoa mais tarde contrair o vírus e que pode mais tarde ou futuramente levar a um câncer de colo do útero. Portanto, é sempre recomendável que as pessoas adiem o início da relação sexual e quando começarem a relação sexual também verifiquem se está tudo bem e é preciso fazer testes para verificar se não há esse risco.
Portanto, para além deste, que outros fatores de risco?
Sim, claro. Há outros fatores de risco. Por exemplo, quanto mais parceiros sexuais e relações desprotegidas a pessoa tiver, o risco é maior porque também está mais propensa a contrair o HPV. E depois, a presença de outras infecções de transmissão sexual, como a gonorreia, a sífilis, entre outras, também aumentam o risco do HPV. Mas também tem a questão do tabagismo, tem a questão do uso prolongado da pílula por mais de 5 anos, isso também constitui um fator de risco. E, não menos importante, o histórico familiar de câncer de colo do útero. E existem outros fatores que são muito gerais, como excesso de peso e uma alimentação inadequada. Então, esses fatores todos podem tornar a pessoa mais propensa a ter cânceres de um modo geral, mas o cancro do colo do útero de forma particular.
Doutora, como tal e qual como todos os cânceres, quanto mais cedo for detectado, maior é a probabilidade de ele ser combatido e anulado. Quais são os sintomas do colo do cancro do útero?
Sim, em relação aos sintomas, Ana, numa fase inicial, pode não haver nenhum sintoma. Apenas pode-se descobrir que a pessoa tem essa condição através dos exames de rotina quando vai ao ginecologista. Mas em casos mais avançados do câncer do colo do útero, pode haver sangramento vaginal, seja ele durante a relação sexual ou entre as menstruações ou depois da menopausa. Então, a mulher vai referir-se a um sangramento anormal. Mas também pode haver corrimento vaginal anormal, que tenha uma coloração e odor completamente diferente daquilo que a mulher está habituada. Normalmente, esse corrimento tem um odor muito mau, é bastante fétido. E também pode ter dores na região pélvica ou do baixo ventre, como se diz muitas vezes, e também pode referir dores na relação sexual. Então, esse conjunto de sintomas leva naturalmente à desconfiança de haver alguma coisa e pode fazer exames médicos para poder descartar ou comprovar o cancro. Mas também há sintomas bastante subjetivos que aparecem em qualquer outra doença, como anemia por causa do sangramento anormal, a mulher pode ter problemas urinários ou intestinais, pode ter uma perda de peso muito acentuada, mas isso já é numa fase muito avançada, quando o cancro já está a começar a causar outros problemas ao sistema, para além do sistema reprodutivo.
Porque isto,
então, estes são isto, os sinais e sintomas mais frequentes.
Isto porque o cancro do colo uterino tem, há quatro estádios que são referidos desde... desde que ele começa, por assim dizer, que se instala, não é? Ou que está no colo do útero até à fase final, que é o estádio 4, não é? Em que o cancro, de alguma forma, já teve a metastase, não é? E já se estendeu a outros órgãos vizinhos, como a bexiga
para
e o intestino, não é?
Para outros órgãos do corpo, sim.
Doutora, uma das coisas que as mulheres costumam fazer quando vão ao ginecologista é o Papa Nicolau, não é? Que nem, muitas mulheres não gostam, mas que é talvez uma das grandes armas na detecção inicial de prováveis células pré-cancerosas, não é?
Pois, o Papa Nicolau é fundamental e é um dos exames que tem que ser feito com uma certa regularidade. Porque vai permitir avaliar se existem algumas alterações nas células e se houver alterações, as alterações forem, posso assim dizer, recentes, podem ser tratadas e evita-se que chegue a uma situação de cancro. Mas à medida que essas alterações vão progredindo e não são diagnosticadas através de um exame como o Papa Nicolau, podemos estar, pronto, protelar uma situação que mais tarde possa se revelar como um cancro. Portanto, é um exame bastante importante e recomenda-se que as mulheres façam pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 18 anos, façam uma vez ao ano para podermos evitar este tipo de situações, não é? Mas também há uma outra série de exames que são feitos quando se vai ao ginecologista, como uma biópsia quando é necessário, e, enfim, uma gama de exames que o médico pode recomendar dependendo da condição em que a mulher se encontra.
Doutora, estamos quase no final e às vezes temos que admitir que nem sempre se vai ao médico com esta regularidade, ou se faz, por exemplo, o exame do Papa Nicolau, a coleta do Papa Nicolau. Como médica, gostava que deixasse aqui o seu conselho a todos os ouvintes, sobretudo às senhoras ouvintes, sobre questões não só do cancro, mas também quando têm sintomas que de alguma forma as levam a questionar se alguma coisa está a passar-se com elas.
Olha, Ana, primeiro é preciso que as mulheres tenham na sua consciência que visitar o ginecologista não pode ser só quando há um problema de saúde. É preciso, mesmo nos sítios mais recônditos, é possível ver um ginecologista ou uma enfermeira sobre materno infantil que possa fazer uma avaliação, não é? E possa ajudar a definir ou a determinar se está tudo bem ou não. Porque a saúde sexual e reprodutiva é muito importante. E uma saúde sexual e reprodutiva comprometida compromete largamente a qualidade de vida da mulher. Então, é preciso de tempo em tempo poder dirigir a uma unidade sanitária para poder fazer essa avaliação. E depois, é preciso, naturalmente, evitarmos os fatores de risco que mencionamos. A questão de termos uma vida sexual saudável é muito importante. Evitar relações com parceiros múltiplos, relações desprotegidas, isso também, naturalmente, é muito importante. E por fim, lembrar a todas as mulheres que um cancro ou lesões pré-cancerígenas, quando são detectadas cedo, é possível que se tratem e não evoluam para cancro. Mas quando já estamos numa fase de cancro, a situação é muito delicada e a mulher tem que passar por vários tratamentos e muitas vezes também podem não ter sucesso. Portanto, mais uma vez, a prevenção é importante. E a prevenção passa naturalmente por não ficar à espera, não ter uma atitude passiva, mas ter uma atitude proativa em relação à nossa própria saúde.
E pronto, amigos ouvintes, com este conselho da doutora Graça Matezinha, nos vamos despedir, desejando a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora, e estamos juntos. Até de hoje a 8 dias.
Uma boa semana para a Ana e também para os nossos ouvintes, e voltamos a falar hoje a 7 dias. E até lá, cuidando da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o Francisco Jackson.
aqui é a Dani Stesky e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre radioamadorismo. Você sabia que o radioamadorismo é um hobby e um serviço de telecomunicação? O radioamadorismo é praticado em quase todos os países do mundo. Possui legislação nacional e internacional que regulamenta as condições de uso e as frequências de rádio destinadas à atividade que obrigatoriamente devem ser seguidas pelos radioamadores. No dia 5 de novembro é celebrado o Dia do Radioamador Brasileiro. E para falar mais sobre essa celebração e também sobre o radioamadorismo no Brasil, eu vou conversar agora com Francisco Jackson. Ele é secretário-geral da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão do Rio de Janeiro, também conhecida como LABRE. Olá, Francisco, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Ok, Dani, que prazer, que satisfação, que alegria poder estar de volta aqui com vocês aí, dando essas informações preciosas, né, para os nossos ouvintes a respeito do radioamadorismo em nosso país, em particularmente no Rio de Janeiro, ok, Dani?
Ótimo, então conta pra gente aí sobre esse grande evento que você tá preparando aí junto com a LABRE pro 5 de novembro.
Ok, Dani, anualmente é comemorado no dia 5 de novembro o Dia do Radioamador Brasileiro, né? Então, os estados brasileiros, as LABRES, né, estaduais, elas se movimentam de forma que seja comemorado esse dia do rádio amador. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos fazer um dia de campo, né, um field day, no município de Niterói, Rio de Janeiro. Nós vamos ter o apoio da Defesa Civil de Niterói, vai ser um dia de campo, onde nós vamos colocar a nossa estação de rádio e vamos fazer uma demonstração pública de radioamadorismo aqui no Rio de Janeiro, ok? E outro evento que vai ter também é no Clube Militar da Lagoa, onde outro grupo de radioamadores também vão fazer esse evento no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que atrai muito a atenção do público, né? Que quer saber como é que funciona. Você, de repente, está com um rádio aqui, um pedaço de fio, né, uma antena, falando com São Paulo. Então, é isso que vamos fazer. E esse evento está sendo preparado pela LABRE do Rio de Janeiro, ok?
Excelente, muito interessante. Vamos falar mais sobre a Liga. A Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, principalmente aí do Rio de Janeiro, ela faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil. Conta para nós o que isso significa.
No mês de abril de 2012, o governo brasileiro, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa, decretou que Lei 12.608, as defesas civis deverão cadastrar e capacitar os radioamadores para atuarem em situação de emergência, provendo comunicações. Bem, a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, a LABRE, é ela que é a representante legal diante do governo brasileiro, do governo estadual e do governo municipal. E é justamente a LABRE que gerencia no Brasil a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, que é uma rede de comunicações operada por radioamadores voluntários, que se dispõem com seus equipamentos a ajudar a prover comunicações quando há desastre, catástrofe, quando as comunicações oficiais entram em colapso. Aí nós, com o nosso equipamento, com nossas baterias, com nossas antenas, nos apresentamos à Defesa Civil e somos deslocados para o local do sinistro, ok?
Francisco, quando foi a última vez que você participou de um simulado para praticar esse cenário que é de emergência, né?
Por incrível que pareça, foi sábado passado, dia 21. Né? Nós temos aqui no Rio um simulado anual que envolve todas as instituições que são envolvidas com desastres, essas coisas, né? Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Secretaria Estadual de Defesa Civil. Foi na Reduc, na refinaria de Duque de Caxias, né? Onde mais de 4 mil, veja bem, Dani, 4 mil voluntários, né? Se apresentaram, esses 4 mil sendo radioamadores, todo tipo de voluntário, para serem treinados numa situação de uma explosão de um tanque de combustível, né? Eles simulam explodir um tanque de combustível, aí existe uma população ribeirinha que é retirada para um ponto de apoio, e nosso trabalho é colocar comunicações nas bases para onde são levadas essas pessoas para que possam se fazer a sua triagem e levar para os hospitais. Esse é o nosso trabalho. Ok, Dani? Sem comunicação, Dani, não existe nada disso. Né? O pessoal fica perdido. E na hora da catástrofe, o celular, as redes de comunicação caem tudo, né? Principalmente as digitais. E somos nós que entramos com as nossas baterias, com os nossos rádios, para suprir essas comunicações.
Estamos chegando aqui no fim do nosso bate-papo, mas eu gostaria que você desse um exemplo de uma catástrofe que aconteceu recentemente e que os radioamadores tiveram um papel importante para ajudar na comunicação.
Eu posso falar de duas. Eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, que foi a catástrofe da região serrana, onde os radioamadores ficaram por 36 horas seguidas provendo as comunicações para a Defesa Civil, para o Exército, para todas as instituições que estavam trabalhando naquela catástrofe. Porque não existia telefonia celular, não existia luz, acabou tudo. E fomos nós com as baterias. E aí, Dani, só para terminar, nos Estados Unidos, nós tivemos, infelizmente, em 2011, os terroristas, né? Derrubaram aí as torres, a World Trade Center, né, as torres gêmeas, a gente conhece aqui no Brasil. E foram justamente os radioamadores dos Estados Unidos que proveram as primeiras comunicações após esse terrível atentado aí nos Estados Unidos. Por quê? Porque em cima das torres do World Trade Center estavam as comunicações do Pentágono, da Casa Branca, telefonia celular, radiotáxi, tudo estava ali em cima da antena, para o seu prédio mais alto. E derrubaram, né? E o governo norte-americano ficou sem comunicações e foi acionada uma rede de comunicação de emergência de radioamadores nos Estados Unidos, que é muito forte.
E agora vamos ouvir Imagine, de John Lennon. Com música, foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo, 29 de outubro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos de novo à antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.